DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Souf e António Cascais estaremos na sua companhia. Noticiário. Depois de uma interrupção para consultas, a cimeira extraordinária da Zona Euro sobre a Grécia, iniciada no domingo à tarde em Bruxelas, prossegue. Agora os líderes estão a analisar uma proposta de compromisso. Entretanto, o governo grego assumiu que terá de aceitar grande parte das medidas apresentadas pelo Eurogrupo para conseguir um terceiro resgate financeiro, mas recusa questões-chave como a participação do Fundo Monetário Internacional. O texto entregue pelos ministros das Finanças do grupo, com novas exigências para retomar o diálogo sobre um plano de resgate, é muito mau, disse fonte do governo grego. E o Nobel da Economia, Joseph Stiglitz, acusou hoje a Alemanha de falta de solidariedade com a Grécia e de prejudicar gravemente o projeto europeu e considerou este caso como um desastre. O ex-economista-chefe do Banco Mundial defendeu que não seria razoável que as negociações exigissem ainda mais a Grécia. Mais sobre o assunto para acompanhar no Jornal da Manhã. Yanis Varoufakis volta a atacar a estratégia do ministro das Finanças alemão nas negociações sobre a Grécia num artigo a publicar na próxima quinta-feira no Die Zeit, jornal alemão. O ex-ministro das Finanças grego afirma que os 5 meses de intensas negociações entre a Grécia e o Eurogrupo nunca tiveram hipóteses de ser bem-sucedidos. No Iraque, cerca de 44 pessoas morreram, entre elas 30 militantes do Estado Islâmico e dezenas ficaram feridas em confrontos, bombardeamentos e explosões em vários pontos do país, segundo fontes de segurança. Na cidade de Kirkuk, a 250 km a norte de Bagdad, jihadistas atacaram, durante a noite, 3 sedes das forças de segurança curdas, Peshmergas, disse uma fonte local. As forças curdas, protegidas pela aviação da coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos da América, repeliram os ataques. O Estado Islâmico tem conquistado amplas zonas do território e já proclamou um califado no país e na vizinha Síria. 3 líderes de um grupo ligado à Al-Qaeda, responsável por ataques na Tunísia, foram abatidos na semana passada pelas forças de segurança, informou neste domingo o ministro do Interior, Najem Garsali. Os 3 líderes foram identificados como Ourad Garsali, Hakim Hassin e Lonis Abou Fatah, o último argelino, que é procurado pelas autoridades da Argélia desde 1994. As autoridades atribuem as brigadas Okba ibn Nafa por uma série de ataques, incluindo o atentado perpetrado em março último no Museu Nacional Bardo, em Tunas, que resultou em 22 mortos, dos quais 21 turistas estrangeiros e um agente da polícia. O governo colombiano e a guerrilha das Farc chegaram a um acordo para a redução da escalada do conflito quando se assista a um recrudescimento dos combates nas últimas semanas, anunciaram os mediadores das negociações de paz em Havana. As duas partes decidiram fazer todos os esforços para alcançar sem demora a assinatura de um acordo final e definir também sem demora os termos do cessar-fogo bilateral e definitivo, acrescentam os diplomatas. São Tomé e Príncipe celebrou ontem os 40 anos de independência, numa altura em que se encontra numa situação política tensa. O presidente Manuel Pinto da Costa recusou que tenham falhado os esforços para um consenso político e estabilidade, o chamado Diálogo Nacional, organizado em maio do ano passado. Em declarações à Lusa, à margem da Conferência sobre o Consenso Nacional, organizada pela Presidência da República, a deputada do principal partido da oposição, que apoia o presidente, Maria das Neves, reconheceu que os resultados do Diálogo Nacional falharam. Segundo a deputada, o que se constata é que não se está a implementar as suas decisões, recomendações, para além de que nem todos participaram do diálogo. A Guiné Equatorial quer estabelecer com São Tomé e Príncipe protocolos de cooperação económica que incluem transportes aéreos e marítimo, incluindo uma ligação de avião à ilha de Annobón, disse hoje um dos seus vice-presidentes. O filho do presidente da Guiné Equatorial e um dos seus vice-presidentes, Teodoro Nguema Obiang Manga, esteve hoje reunido com o chefe de Estado de São Tomé e Príncipe e reconheceu que o país pode ser uma plataforma logística de acesso à isolada ilha de Annobón. Aquela ilha, que faz parte da Guiné Equatorial, está muito mais perto de São Tomé do que a capital, Malabo. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
São Tomé e Príncipe festejou ontem 40 anos de independência. Um dos fundadores do Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe lembra acontecimentos que originaram esta força. Grécia cede parcialmente em nome de um terceiro resgate financeiro, mas as negociações prosseguem. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, desta segunda-feira, 13 de julho de 2015. O 40º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe foi celebrado num ambiente de cor e alegria tropicais, bem como de renovação de esperanças num futuro mais radiante. Neste domingo, Juvenal Rodrigues acompanhou as festividades e tem os detalhes a partir de São Tomé.
Anuxa, vem tanto ano. Anuxa, vem tanto ano. Culondoma, tela, no mamá, nimo, colono, atelê.
A identidade dos são-tomenses esteve no centro do desfile cultural, profissional e das Forças Armadas, desde a passagem dos brinquedos inventados e construídos por crianças para as suas brincadeiras, até as potencialidades em recursos humanos e naturais, como a diversidade de produtos agrícolas, pecuário e pesqueiro, passando pelas diferentes manifestações culturais. Foi um dos momentos mais animados do Arte Central, que decorreu na Praça da Independência. O desfile das Forças Armadas contou com dois contingentes de países vizinhos, Gabão e Guiné-Equatorial, que acolheram os militantes nacionalistas de São Tomé e Príncipe na luta pela independência nacional. Entretanto, a nossa reportagem falou com alguns cidadãos de diferentes idades sobre o significado dos 40 anos passados, desde 12 de julho de 1975.
Devia estar melhor se houvesse união entre todos nós, sobretudo classe política. Com relação ao futuro, eu penso que o país vai se desenvolvendo, mas só que há um problema que eu não vou concordar que um país como o nosso, o produto interno bruto por ano é 4,5%. Isto o país não vai a lado nenhum, o país tem que deixar de estar com mãos estendidas e apostar nos nossos produtos locais.
Não obstante alguma insatisfação, né, que nós os santomenses carregamos no nosso coração, dado o pouco desenvolvimento que nós vemos no nosso país, mas nós temos algo que nós conquistamos, que é a nossa independência, que é uma coisa muito boa, que dá-nos o direito de ser um cidadão livre, termos uma identidade. Saímos debaixo do jugo da colonização da parte dos portugueses. Isso é uma coisa que nós devemos louvar e é algo que nós conquistamos e ninguém nos pode tirar.
Ao futuro, bom, para mim, não sei se vou apanhar tanto, mas para os meus netos e bisnetos, podem apanhar.
O anfitrião das festividades, Equinei dos Santos, presidente da Câmara Distrital de Água Grande, chamou a atenção sobre a necessidade do país entrar numa nova era.
Neste 40º aniversário da nossa independência, temos de virar definitivamente a página e iniciar um novo percurso de construção de uma sociedade mais aberta, de liberdade, de progresso e prosperidade partilhada.
O Presidente da República destacou algumas conquistas alcançadas nestas 4 décadas, sublinhando que a independência valeu a pena e somos capazes de conquistar um futuro de progresso, desenvolvimento e justiça social. Tivemos a citar. Insistiu na necessidade de se apostar no diálogo.
Temos de saber também construir pontes entre nós próprios, independentemente das diferenças, num permanente diálogo construtivo e gerador de consensos estratégicos que permitam ao país construir um futuro melhor, o futuro com que todos sonhamos desde que conquistamos a independência. Sem diálogo não há democracia nem coesão social.
O ato contou com a presença de várias entidades estrangeiras, com destaque para o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, de São Tomé para a DW, Juvenal Rodrigues.
Caro ouvinte, que São Tomé e Príncipe esperava depois de 40 anos de independência? Mande a sua resposta para afriportug@dw.com ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
E a propósito dos 40 anos de independência de São Tomé e Príncipe, a DW África falou com Lionel Mário Dalva, um dos fundadores do Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe e primeiro-ministro do governo de transição investido em 1974. Segundo ele, o massacre de Batepá, ocorrido a 3 de fevereiro de 1953, serviu de elemento impulsionador para a criação desta organização política. Lionel Dalva relembra os acontecimentos que estiveram na origem do CLSTP e que culminaram com a independência do país em 1975.
Quando houve esse massacre em 1953, eu ainda era estudante no secundário, estava em Angola, e eu fui informado através do reitor da escola que havia um massacre em São Tomé, que morreram muita gente. E quando eu regressei a São Tomé em 1956, eu vi que, de uma maneira geral, o povo de São Tomé e Príncipe estava muito chocado com esse massacre e queria procurar uma outra alternativa que não fosse ser colonizada. Então, nós pensamos que para isso era preciso criar uma organização política cujo objetivo fundamental seria informar ao povo da necessidade de nós engajarmos no processo da luta pela independência. Portanto, podemos considerar que o massacre de 1953 foi efetivamente uma etapa que levou os santomenses a ter consciência de que a sua luta não deveria só limitar-se à luta pela igualdade dos direitos cívicos, mas uma luta para a independência completa do país.
Um pouco por toda a África vivia-se também um sentimento de libertação. Chegava até São Tomé e Príncipe notícias daquilo que acontecia nos outros países africanos. Isso foi um incentivo a mais para os santomenses também quererem e almejarem a independência do país?
Quando Gana tornou-se independente, o Dr. Kwame Nkrumah, que era presidente do Gana naquela altura, fez uma declaração segundo a qual que a Gana não se consideraria independente enquanto os outros países africanos também não fossem independentes. E isso foi uma das coisas que a mim entusiasmou pessoalmente. Eu disse, sim, senhor, se Gana ficou independente, por que é que nós também não?
A luta do CLSTP não se deu exatamente internamente. Foram realizados muitos encontros no Gabão, Guiné Equatorial. Como é que o CLSTP saiu de São Tomé e fundou as suas bases também no estrangeiro?
Naquele tempo as viagens eram feitas sobretudo de barco, ou elas iam através do Gabão, da Guiné Equatorial, também iam através de Portugal, iam à França e depois de lá é que elas iam para alguns países africanos, entre os quais o Ghana, a Guiné Equatorial, a Libreville.
E o CLSTP depois acaba por transformar-se no MLSTP, o Movimento de Libertação para São Tomé e Príncipe. A que é que se deveu essa mudança?
O Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe, o CLSTP, transformou-se no MLSTP numa conferência que foi feita em Malab, em 1972. Essa transformação foi porque entraram mais elementos, a organização passou de um nível para outro, portanto, em vez de só ser só o Comitê de Libertação, passou-se ao MLSTP. E também é necessário frisar que nessa reunião houve uma reconciliação entre os diversos grupos, não é? Porque havia o CLSTP do Ghana, o CLSTP do Gabão. Havia vários grupos, mas naquela reunião conseguimos ultrapassar, em certa medida, algumas divergências que haviam.
Esta foi uma entrevista com Lionel Mário Dalva, conduzida por Edilena Barros. Ouça a entrevista na íntegra na nossa página especial sobre os 40 anos de independência dos PALOP em www.dw.com/40anos.
DW, a sua voz da Alemanha.
A Grécia assume que terá de aceitar grande parte das medidas do Eurogrupo para conseguir um terceiro resgate financeiro, mas recusa a participação do Fundo Monetário Internacional. A chanceler alemã, Angela Merkel, já avisou que não haverá acordo a qualquer custo. Entretanto, a Cimeira da Zona Euro, que foi interrompida para consultas neste domingo, foi retomada nesta segunda-feira. Em cima da mesa está uma proposta de compromisso. Para Atenas, os principais pontos de desacordo são a participação do Fundo Monetário Internacional no futuro programa, que estima a necessidade de financiamento entre 82 mil e 86 mil milhões de euros. O primeiro-ministro grego salientou a urgência de tomar uma decisão firme que sirva de base ao Banco Central Europeu para aumentar na segunda-feira as linhas de liquidez de emergência de que se alimentam os bancos gregos. Nesta fase de negociações, Alexis Tsipras garantiu.
Estou aqui para de novo chegar a um compromisso. Devemos isso aos povos europeus.
We owe that to the peoples of Europe.
E os ministros das Finanças do Eurogrupo já estão reunidos em Bruxelas. Apesar das reservas dos alemães, os ministros fizeram progressos, nas palavras do presidente do Eurogrupo, Joachim Josep Blum, que entregaram memorando aos chefes de Estado e do Governo da zona euro que se juntaram em Bruxelas no domingo. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, deixou claro o seu empenho.
Agora vamos trabalhar até ao último milésimo. Estou com um espírito de luta. Nós vamos, espero eu, encontrar uma solução.
Um dos cenários discutidos foi uma saída, por 5 anos, da Grécia do euro como contrapartida para os credores aceitarem uma reestruturação da dívida, algo que o governo grego não aceitou. O presidente francês, François Hollande, insistiu num consenso, enquanto a chanceler alemã, Angela Merkel, entrou na reunião de domingo já com avisos. Vamos ter conversas difíceis e também não haverá acordo a qualquer custo. Eu sei que estamos todos nervosos, mas temos de estar certos de que as vantagens superam as desvantagens. O texto entregue pelos ministros das Finanças da Zona Euro, com novas exigências para retomar o diálogo sobre um plano de resgate, é muito mau, disse uma fonte do governo grego. Em causa está o documento europeu que aponta para uma saída temporária da Grécia do euro e consagra uma troca de soberania por assistência financeira. E o Prémio Nobel da Economia, Paul Krugman, considerou que as exigências do Eurogrupo são uma loucura e uma grotesca traição de tudo o que o projeto europeu representa.
DW Espaço do Ouvinte.
Então, António Cascais, os nossos ouvintes internautas estão contentes com São Tomé e Príncipe depois de 40 anos de independência?
Bom dia, Nádia. Bom dia, ouvintes. De facto, São Tomé está de parabéns. Ontem o pequeno arquipélago festejou os 40 anos da independência, mas Lafo Baldé está um pouco, digamos, pessimista. Ele diz que todos os políticos são-tomenses falharam, incluindo o primeiro presidente Manuel Pinto da Costa. 40 anos de independência são sinónimo de sacrifício, pobreza e constante intolerância. Natal Júnior, da Beira, Moçambique, escreve: como africano e lusófono que sou, acompanho o que tem acontecido nos nossos países, os países da lusofonia. Falando de São Tomé e Príncipe, aquele país irmão não tem vivido bons momentos porque são frequentes os conflitos internos que muitas vezes são originados pelas injustiças sociais, abusos de poder por parte de dirigentes políticos que fazem parte de movimentos que participaram na libertação colonial do país. Sérgio António Teixeira, Chimoio: eu esperava que a independência trouxesse coisas positivas para São Tomé e Príncipe e também para os outros países africanos e principalmente aqueles que foram colonizados por Portugal. Gostaria que houvesse uma paz efetiva e duradoura, uma democracia genuína, um bem-estar comum e justiça para todos. Yadé Mofaia, de Sumbe, Angola, escreve: eu faço um balanço negativo da independência de São Tomé e Príncipe. Justino Sitoi, de Maputo: São Tomé, acho, vai evoluindo, mas também tem lá várias lacunas. Uma delas é a corrupção, que vai sendo um calcanhar de Aquiles para o desenvolvimento. Sabemos que as democracias, no papel, são totalmente perfeitas, mas a prática é bem diferente, mas depende de cada país. É sabido que os governos africanos são mais ditatoriais que democráticos, só são um pouco democráticos porque a pressão internacional vai valendo. E Dieré Mané, de Dakar, Senegal, escreve: parabéns, povo de São Tomé, o Luz ao Mundo está com contigo. Força, São Tomé, todos juntos com a mesma paixão. E, finalmente, uma mensagem de Amênio Penicela Molimele, de Matola, província de Maputo, em Moçambique. Ele escreve: espero que o dia 12 de julho tenha sido um dia feliz de independência para São Tomé e Príncipe. Nádia.
Muito obrigada a todos pela participação. Nós ficamos por aqui. Desejo-lhe a continuação de um bom dia e tenha uma ótima semana de atividades. Até mais logo.